Sobre o coisa sobre metadata, dados contra conteúdo, com o senhor pergunta sobre o defesa do embaixado americano, eu quero ficar com muita precisão com isso. O primeiro artigo que eu publiquei com o Globo mostrou documentos que o NSA está coletando muito bilhões de dados cada mês no sistema do Brasil. E o defesa do governo americano está, essa é só metadados. É verdade quando você fala sobre 3, 4, 10 bilhões de dados todo mês, que os Estados Unidos não está invadindo 10 bilhões de ligações e e-mails do Brasil todo mês, porque é impossível, não tem um propósito para fazer isso. Essa é metadados, quando você fala sobre essa quantidade. Mas o governo americano tem uma capacidade para invadir o conteúdo dos e-mails, das ligações, quando eles querem. Eles estão coletando esses metadados para analisar. E quando eles estão analisando isso, eles decidiram qual ligações, qual e-mails parecem interessantes para o governo americano. E eles podem, depois disso, decidir para invadir o conteúdo da comunicação. Então, quando o governo americano está falando é só metadados, é verdade não, o jeito mais limitado, quase falso. Eu estou falando, quando você fala sobre 4, 5 bilhões, é metadado só, mas eles têm esses sistemas que não só têm uma capacidade, mas que é usado para invadir o conteúdo do e-mails e ligações também. Quero falar um pouco sobre o papel do governo e organização internacionais, porque com certeza os governos no mundo têm uma capacidade para impedir o sistema de espionagem dos Estados Unidos. Não tem dúvida sobre isso. Se os governos no mundo trabalhar juntos, eles podem impedir isso. Como? Primeiro, tem a capacidade de tecnologia. Eles podem usar a criptografia, ou governos podem trabalhar juntos para proteger a privacidade das comunicações, em vez de que eles estão fazendo, sempre tentando entender como eles podem invadir. Essa tecnologia pode ser usada para dar privacidade para as pessoas no mundo, não para invadir a privacidade. Mas, segunda, se os governos no mundo quis ficar juntos e dar o posto mesmo para o sistema de espionagem dos Estados Unidos, eles podem aumentar muito que os Estados Unidos precisa pagar para ter esse sistema. Agora, os Estados Unidos está recebendo muito mais benefícios com esse sistema do que eles precisa pagar. Os gastos é muito pouco, porque antes, dois meses atrás, foi totalmente em segredo, quase. Mas agora é público. E se o mundo está ficando com raiva contra esse sistema e dando muita pressão para o governo, e o governo está unindo juntos para trabalhar contra esse sistema, claro, outro país tem a capacidade para aumentar que os Estados Unidos precisam pagar, até que eles precisam pagar é mais do que os benefícios que eles estão recebendo. Sobre o asilo do Snowden, que o senador me perguntou, acho que é muito interessante e acho que a gente pode falar, infelizmente, que tem não sei quantos governos, mas 20, 25, que está falando estamos indignados como estamos descobrindo sobre o sistema do espionagem de Snowden, que ele mostrou sobre os Estados Unidos, mas tem só 3 países que ofereceu ele asilo para proteger ele contra os Estados Unidos. E esses 3 países são muito poucos, muito pequenos, não têm muito poder, e acho que eles estão muito sérios sobre dando ele o proteger que ele precisa, porque acho que é mais simbolismo para mostrar às populações deles que eles vão fazer isso. Tem países, além de Rússia, que têm uma capacidade para proteger ele, mas ainda eles não estão fazendo, porque na realidade eles talvez estão com raiva sobre o que eles estão descobrindo, mas os benefícios que eles recebem com um relacionamento bom com os Estados Unidos é maior do que o raiva que eles têm. E eles estão, na minha opinião, sacrificando a independência ou dignidade nacional para os benefícios que eles recebem do governo dos Estados Unidos. Eles estão deixando o governo americano punir as pessoas que mostram isso, também continuar fazendo espionagem dos cidadãos deles para os benefícios. Com certeza, qualquer país que dá asilo para Snowden com permanência vai receber muitos benefícios. Primeiro, que ele vai ficar grato com esse país, vai querer divulgar todos os documentos que ele tem, vai querer trabalhar com o governo para criar soluções contra ou espionagem, mas não é meu lugar para insistir que governos dão esse asilo. Eu sou jornalista, eu posso mostrar que eu acho que é verdade. Agora, eu acho que a verdade é os governos do mundo têm medo para dar asilo para Snowden, porque os Estados Unidos está ameaçando. Mas, com certeza, o governo americano está punindo pessoas como Snowden, que está dando transparência para o governo americano, está exatamente quando asilo é merecido. E acho que isso também é o questão muito importante, porque não tem mais governos oferecendo o Snowden asilo, se eles estão muito indignado como eu estou falando. Pouco mais perguntas, o senhor me pergunta sobre o lei, talvez vai aprender me perguntando isso, porque antes seu jornalista era advogado. Então, eu sei jamais sobre essa lei, mas vou tentar não para falar jamais. Mas essa lei é muito importante que o senhor perguntou, porque a lei na 2008, que foi apoiado do Democrats, Republicans, Obama, mudou muito como o sistema de espionagem funcionou. Antes essa lei, a lei foi que o NSA precisa sempre ter autorização do tribunal para fazer espionagem sério, quando eles estão invadindo o conteúdo do comunicações. E o governo do Bush, na 2002, eles quebrou essa lei. Eles decidiram na segredo que eles vão fazer espionagem na qualquer estrangeiro e também americanos que eles quiseram sem essa autorização do tribunal. Essa lei, na 2008, deu ao governo americano a autorização para fazer espionagem para qualquer pessoa menos americanos sem autorização do tribunal. Eles precisam, o NSA precisa ir só uma vez por ano para o tribunal, mostrou o procedimento. Eles falam, nós decidiram nós alvos assim, usando esses fatores, e o tribunal dá o carimba e disse, tudo bem, vamos ver você o ano que vem. E com esse documento, eles podem fazer espionagem de qualquer pessoa que eles querem, que não sou americana. Assim, eles podem abrigar o Facebook e o empresas da internet e empresas de telecomunicações para fazer todas as coisas com eles. E essa lei, com certeza, deixa o governo americano não só para invadir os metadados, mas também o conteúdo do comunicação. Eu estou usando essa lei sempre para ler e-mails, para escutar, para ligações de telefones. Eles podem fazer qualquer coisa que eles queiram contra estrangeiros, pessoas que não são americanos. Pouco mais outras coisas. O senhor me perguntou se eu tenho informação sobre qual empresas são espionadas. De novo, preciso falar que ainda não publicamos documentos sobre esse assunto, mas vai ter muito mais reportagem que está chegando sobre o Brasil, sobre coisas assim, e não posso falar mais sobre isso. Finalmente, a cooperação entre o NSA e a Polícia Federal e outras agências, também não fiz reportagem sobre isso, mas acho que todo mundo sabe que tem muita cooperação entre o governo americano e o governo brasileiro antes de 2007, 2005, muito tempo atrás. Quando eu comecei fazendo reportagem nesses assuntos, eu recebi um e-mail do embaixador, ex-embaixador brasileiro que fica na Washington, na consulado brasileiro na Washington, e ele me disse que com certeza ele foi o alvo do espionagem grande do governo americano quando ele esteve na Washington. Acho que ele deu uma entrevista também. É. E com certeza, esse tipo de espionagem sempre existe entre muitos países. Quem mudou agora essa quantidade, o sistema, a tecnologia que deixa os Estados Unidos fazer isso sem limites? Ninguém, nenhum outro país tem esse sistema também. Eu não sei muito sobre a cooperação entre a Polícia Federal, outras agências, entre o governo do Brasil e o NSA e o CIA. Mas eu sei que existe. Isso também é alguma coisa que o governo, o Senado, os deputados podem investigar muito melhor do que eu posso, mas acho que esse é um assunto muito importante também.
Eduardo Suplicy, em seguida o senador Roberto Requião.
Senhor presidente, senador Ricardo Ferraço, pediria à secretaria que pudesse depois ter o requerimento mencionado pelo senador Lindbergh, porque se ele não voltar, ele pediu que eu lesse como coautor ao final. Mas gostaria de perguntar ao senhor Glenn Greenwald. Além de jornalista, o senhor é um advogado que se especializou na defesa de direitos constitucionais e civis de cidadãos de seu país. No seu livro, How Would a Patriot Act?, de 2006, o senhor critica duramente aquele Patriot Act e a administração Bush por terem ensejado uma política compatível com os princípios e os direitos consagrados na Constituição norte-americana. Como avalia a administração atual do presidente Obama à luz do Patriot Act no que tange a esses aspectos? Por que o presidente Obama não teria revertido aquela política iniciada por Bush, qual é a avaliação que faz? Né? Como o senhor analisa as atividades da NSA, particularmente como as do programa PRISM, à luz da Constituição norte-americana, particularmente o Bill of Rights? Passemos à Constituição brasileira, que no artigo 5º, inciso 12º, estipula que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo em último caso, por ordem judicial. Evidentemente, isso torna ilegal quaisquer atividades em território nacional que ameacem a confidencialidade das correspondências. Entretanto, no que tange às ações da NSA no Brasil, a administração norte-americana alega que foram feitas apenas análises de metadados nos fluxos internacionais das comunicações. Como a análise desses fluxos é feita por servidores de internet que estão em território norte-americano, assim, pela argumentação do governo norte-americano, não teriam sido cometidos crimes no Brasil. Entretanto, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948 e firmada pelo Brasil e pelos Estados Unidos, determina em seu artigo 12 que ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem o direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Fecha aspas. Ademais, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, adotado em 1966 pela Assembleia Geral da ONU, também consagra o direito à privacidade e à inviolabilidade das correspondências. Pois bem, a simples análise de metadados não violaria essas convenções internacionais firmadas pelos Estados Unidos, na sua avaliação? A análise de metadados, evidentemente, é uma primeira fase na análise de informações feita pela NSA e outras agências. Uma vez detectado um possível indício de atividades suspeitas, outras investigações são realizadas. Como assegurar que a NSA realizou somente análise de metadados fora do Brasil? O senhor Snowden teria dado algum indício de que atividades ilegais de investigação foram realizadas em território brasileiro? No seu conhecimento, como funcionavam as bases da NSA no Brasil? Essas atividades das agências de inteligência norte-americanas contaram com a cooperação direta ou indireta de autoridades brasileiras? Tais autoridades tinham, ao menos, conhecimento das atividades da NSA e de outras agências de inteligência norte-americanas no Brasil? As atividades da NSA são facilitadas pelo fato de que a internet é dominada pela tecnologia norte-americana e os seus fluxos de informações passam por servidores em território dos Estados Unidos que são protegidos pela legislação local. Mas não é chegada a hora de haver uma regulamentação multilateral na internet que proteja, inclusive, o direito de todos à privacidade? O senhor tem tido a oportunidade de ter contato com o senhor Edward Snowden, agora que ele está em Moscou, inclusive já saiu do aeroporto? A última informação que eu vi, acho que o pai dele chegou em Moscou e estava pretendendo visitá-lo, mas eu não sei os últimos dados das últimas horas. No mundo inteiro, crescem as manifestações de apoio ao senhor Snowden, com o qual o senhor colaborou, que não fez mais do que revelar um esquema ilegal de espionagem que viola o nosso direito à privacidade. Como é que o senhor, como cidadão norte-americano e com conhecimento das reações do povo norte-americano, poderia nos informar como é que está a avaliação, na sua opinião, da opinião pública norte-americana sobre o senhor Snowden? Será que poderia haver uma campanha forte para que ele possa voltar aos Estados Unidos sem ser processado? Ou avalia que, na opinião de norte-americanos hoje, muitos o consideram um traidor? O senhor, por acaso, de alguma maneira, foi denunciado por ter infringido, no seu trabalho de jornalista, alguma lei norte-americana? Me parece que o senhor, pela sua exposição, tem tido um cuidado muito grande para não infringir qualquer lei que o senhor certamente conhece como advogado e jornalista de seu próprio país. E, em sua opinião, a guerra contra o terrorismo, conduzida com o evidente sacrifício dos direitos individuais e da democracia, não estaria, de um lado, até enfraquecendo, na forma como é feita, a liderança dos Estados Unidos, que aumentando a hostilidade contra o seu país, pois sabemos todos que os Estados Unidos é conhecido como um país onde os seus cidadãos lutam pela liberdade de expressão, pelo respeito aos direitos de cada um, e todos nós temos os Estados Unidos como um exemplo de uma nação que prega a liberdade, a democracia, esses direitos. E eu gostaria aqui de expressar, presidente Ricardo Ferraço, mais do que o que está expresso, que eu ainda não li o requerimento que o senador Lindbergh Farias colocou.
Voto de aplauso.
é um voto de aplauso, mas, aliás, como um passo além do voto de aplauso, eu avalio que será próprio que possamos todos solicitar do governo norte-americano, do presidente Barack Obama, do Congresso norte-americano, que concedam a anistia ao senhor Edward Snowden, pelo que fez, uma vez que, conforme o senhor mesmo aqui nos colocou, a justificativa para o trabalho que, como jornalista, fez em colaboração com Edward Snowden, para que ele transmitisse o conhecimento desses fatos ao mundo, e inclusive a nós brasileiros, como isso nos proporcionou algo muito positivo em defesa de nossos direitos. Por essa razão, eu aqui até pergunto se, como cidadão norte-americano, avalia que seria próprio também a sua sugestão ao presidente Barack Obama, ao Congresso norte-americano, à Justiça norte-americana, vamos conceder anistia ao senhor Edward Snowden. Muito obrigado.